Bom, vamos agora ao debate com Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Olá, bom dia aos dois, Henrique e Jacinto.
Estão entusiasmados com o
Olá. Sim, imenso.
Olá, bom dia.
Estava bem, eu pensei, eles não estão cá.
Estávamos em off a falar.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bem, vamos esperar que isto seja um debate, Miguel, mais elevado do que o desta madrugada entre Biden e Trump. No fundo vai ser um debate sobre um debate.
Sim, mas vai ser, de certeza, mais elevado.
É um meta-debate.
Porque quem nos tomas, caramba.
Pior que o de Biden e Trump é impossível, e vários analistas disseram já que foi o pior debate sempre entre candidatos à presidência dos Estados Unidos. Também te pareceu isso, Jacinto, ou conseguiste ainda assim encontrar, enfim, aspectos dignos de comentário?
Sim, de facto não é fácil, aquilo foi um caos, e acho que foi a estratégia de Trump, não percebo porquê, mas acho que foi essa a estratégia, de criar um caos, uma espécie de terrorismo verbal, de falar por cima de Biden, de usar a sua tática de mentiras constantes, de sabotagens, até dizer mal dos seus próprios assessores. E Biden, acho que tentou a única coisa possível, que era de vez em quando falar para a frente, né, falar para a câmara, falar diretamente para as pessoas e tentar ignorar aquele presidente terrorista, verbalmente terrorista, que estava ali ao lado. Mas o retrato geral é de grande confusão. Penso que Trump era quem precisava mais de ganhar, e nesse sentido foi quem perdeu mais, digamos, porque os eleitores que votaram em Trump com reservas há 4 anos, não é assim que ele os vai recuperar, parece-me, mas a lógica de caos também me parece que ele anunciou que vai continuar nas eleições, com a lógica dos boletins de voto, a questão dos boletins de voto, que ele vai trazer à baila para criar confusão até ao fim.
As sondagens dizem que Biden terá vencido o debate, ainda que por pouco. Henrique, até que ponto é que isso poderá ajudar a reforçar a posição do candidato democrata, sendo que, e não nos podemos esquecer, que em 2016 Exato. Trump também perdeu os debates e acabou por ser eleito.
Exato. Temos que desconfiar das sondagens, porque há 4 ou 5 anos fomos todos apanhados de surpresa, porque as sondagens diziam que era impossível Trump ganhar, e ganhou. Portanto, acho que há que manter o debate fora das sondagens. E nós, na segunda-feira, falámos aqui não da guerra civil, quer dizer, eu não estou a imaginar dois exércitos do Sul contra o Norte, como no século XIX, mas estou a imaginar um clima de guerra civil. E o ponto que me parece mais grave do debate foi o ponto das milícias, as milícias de extrema-direita, que estão espalhadas pelo país, ou seja, são pequenos exércitos que estão sobretudo naqueles estados do centro e do sul, onde são tão grandes, onde a presença do Estado e da polícia é quase gasosa, eles podem andar armados. E o Trump piscou-lhes o olho durante o debate.
Sim, também por isso foi terrorista, não é?
Quando digo que a América está à beira de uma guerra civil, eu não sou o único, há vários analistas na Inglaterra, nos Estados Unidos, que falam disso, é a possibilidade de uma espécie de terrorismo branco. Fala-se muito do terrorismo islâmico, mas também pode haver terrorismo branco. Destes grupos de extrema-direita que estão armados até aos dentes e que viram no primeiro debate presidencial o senhor que está na Casa Branca a piscar-lhes o olho. E depois tens o outro ponto, é que a extrema-esquerda, que está a fazer imensos tumultos em várias cidades a reboque da causa justa do antirracismo, também está armada até aos dentes. Há grupos que recuperam o espírito dos Black Panthers, que estão armados até aos dentes e disparam sobre polícias. Pronto, há um caldo, há aqui um barril de pólvora gigantesco, que se o Trump perder e não o reconhecer no próprio dia ou no dia a seguir a derrota, há de facto aqui nós vamos entrar num território sem mapa, onde a violência está em roda livre.
Bom, nós das presidenciais americanas, que vamos deixar agora um bocadinho de lado, vamos passar para as presidenciais portuguesas. Miguel, até porque aumentam os sinais de que o PS vai apoiar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, depois de António Costa quase ter apadrinhado Marcelo na tal visita à Auto-Europa, agora foi Augusto Santos Silva que veio dizer que Ana Gomes não é uma boa candidata para ter o apoio do Partido Socialista, e disse que Marcelo, ele sim, encaixa no perfil que deve ter um candidato do PS. Ana Gomes não encaixa, Jacinto?
Pelos vistos não, vamos ver o que é o PS exatamente, mas isso parece-me para já o dado mais interessante, ou um dado muito interessante, o aparecimento da candidatura da Ana Gomes, que é pôr o PS a pensar e a ter de fazer escolhas claras. O poder, nós sabemos, traz uma certa inércia e às vezes uma falta de distanciamento que é contrária ao pensamento das grandes linhas, das grandes escolhas. E Ana Gomes, só ao tornar-se candidata, veio exigir do seu partido esse posicionamento. E também a lógica de António Costa, da governação chamada hábil, de navegação à vista, também é contrária a grandes rupturas, a grandes escolhas, e portanto eu acho que isso é o primeiro dado interessante. Depois é engraçada a forma como Augusto Santos Silva põe a questão, falando de quatro critérios. Nós vamos ver os quatro critérios, mais ou menos todos se resumem a Marcelo Rebelo de Sousa avança ou não. E isso também é curioso, é uma habilidade de Santos Silva que eu quero notar aqui.
E faz sentido, Henrique, o PS apoiar a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu sinto-me dividido. Porque
esta hesitação foi mortal.
Porque eu acho que este centrão, PS, PSD, Marcelo Costa, é péssimo para a democracia, porque cria um centrão, lá está, com toda a carga negativa que isso implica, que alimenta os extremos. O crescimento do Chega e daquele discurso idiota do André Ventura é possibilitado devido à anulação do Rui Rio, que é a mesma coisa que o Costa e a mesma coisa que o Marcelo. Não há uma diferença de opiniões. E agora, tu tens do outro lado a Ana Gomes, que também tem um discurso populista. As pessoas de esquerda ficam um bocado furiosas quando eu digo isto, mas o discurso da Ana Gomes também é populista. Tem outras causas, não é obcecada com a raça, é obcecada com outras coisas. E também tem um discurso populista. E daí eu perceber que parte do PS, o PS moderado, vá, representado aqui por Augusto Santos Silva, não gosta da Ana Gomes. Porque alguém do PS clássico não pode dizer que os magistrados são todos uns corruptos, que os advogados são todos uns corruptos, que os capitalistas são todos uns corruptos. E não pode apoiar o Rui Pinto daquela maneira como ela apoia. O Rui Pinto é um hacker, não é um garganta funda a revelar coisas de uma grande empresa capitalista como aqueles gargantas fundas dos bancos suíços.
Sim, há ainda uma outra questão que não sei se vamos ter que debater para a frente, que é se Marcelo Rebelo de Sousa, por alguma razão, não avança, vai ser engraçado como é que o panorama vai ficar e como é que o PS vai resolver.
É assunto para próximos debates. Quanto a nós, vamos embora. Neste caso, vocês, Henrique e Jacinto.
Não, acabou o debate. O meta-debate acabou.
O meta-debate terminou. Até para a semana, Henrique.
Abraço.
E Jacinto. Abraço.